A vós, meu Deus, elevo a minha alma. Confio em vós, que eu não seja envergonhado. Não se riam de mim, meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós espera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, entramos hoje no Advento, início do novo ano litúrgico. Estamos no ano B agora. Passamos um ano inteiro meditando, mergulhados na palavra, no Evangelho de São Mateus, que concluímos domingo passado com a solenidade de Cristo Rei, Senhor do Universo. Este primeiro domingo abre o ano B, iremos passar o ano inteiro meditando o Evangelho de São Marcos. São Marcos tem como símbolo o leão, é aquele que ruge. O grande leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, rugirá para que também o nosso inimigo, o demônio, o leão, seja afugentado e colocado em fuga. Advento quer dizer chegada, quer dizer espera. A nossa alma anseia por aquele que está vindo, por aquele que nós amamos, por aquele que nos amou por primeiro na sua primeira vinda. Na primeira vinda nós experimentamos uma escolha, uma eleição, a salvação. Na primeira vinda, Jesus, que nasceu do seio da Santíssima Virgem, e ele nos foi dado pelo Pai. O Pai nos deu a vida no seu Filho. Por isso que o tempo do Advento, o tempo de chegada, de espera, iremos meditar as duas vindas de Cristo. Iremos meditar a parousia, a partir de hoje até o dia 16 de dezembro, e iremos meditar a encarnação e a natividade a partir do dia 17 até o dia 23, e o tempo do Natal, do dia 24 à tarde e noite em diante, até a solenidade da Epifania do Senhor, concluindo com a festa do batismo do Senhor, que é o final do tempo do Natal e início do tempo comum. Então, meus queridos irmãos, teremos 4 domingos à nossa frente. Cada domingo a palavra de Deus vai nos inspirar para nos prepararmos para a chegada de Jesus. Este primeiro domingo, a palavra nos propõe meditarmos sobre a vigilância. Marcos, você pode tomar já o evangelho de hoje, Marcos, capítulo 13, de 33 a 37. 4 palavrinhas irão nos acompanhar, cada domingo uma. Vigilância é a primeira. A segunda, de hoje a 8, preparai o caminho do Senhor, a voz que grita no deserto. De hoje a 15, alegrar no Senhor, alegrai-vos, alegria, é um dom messiânico. E no quarto domingo de Advento, o mistério realizado, o mistério da encarnação realizado no Filho de Deus. Deus se fez homem para que o homem se tornasse Deus. Deus desceu no Filho para que nos fizesse filhos e pudéssemos nele subir até a glória eterna. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, 33 a 37, nós vamos aprender agora como vigiar. Nós não sabemos quando chegará o momento quando o Senhor vai romper os céus ou quando nós vamos fazer a nossa Páscoa, isto é, o dia da nossa morte. Então é preciso vigiar. Vigiar é esperar. O Evangelho diz: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um em sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Queridos irmãos, duas expressões ou dois modos de viver que precisamos mergulhar sob a palavra vigilância. Como eu devo vigiar? A primeira é esta: vigiar, esperar de pé, na porta do coração. Lembremos que o Senhor Jesus, no livro do Apocalipse, diz: eu estou à porta e bato. Quando o Senhor Jesus entrou em Jericó, lá no capítulo 19 de Lucas, o Senhor viu Zaqueu, que estava no sicômoro, e disse: desce depressa, porque hoje eu vou entrar na sua casa. Então, para vigiarmos, é preciso estarmos de pé, obviamente aqui são questões espirituais, de pé, guardando a porta para que o desamor não entre, guardando a porta para que ressentimentos, mágoas, feridas não possuam o nosso coração, e guardando a porta com atenção, porque o Senhor vai bater, o Senhor vai buçar, o Senhor vai tocar na porta, e muitas vezes com um toque delicado, porque Ele é delicado e gentil. Então, para uma pessoa vigiar esperando a hora, o momento em que o Senhor chegará, é preciso que estejamos de pé na porta, e mandou o porteiro ficar vigiando na porta. A porta de quê? Do nosso coração. É muito importante, queridos, porque nós fomos criados para o amor, nós fomos criados para a glória de Deus, nós fomos criados para a felicidade. Naturalmente, esta felicidade plena se dará no reino de Deus. Então, para nos manter vigiando, é preciso, em primeiro lugar, cuidar do nosso coração. Porque o coração é o lugar das decisões. O coração é o lugar da relação. O coração é o lugar da manifestação da presença e do amor de Deus. Jesus, em outro texto bíblico, disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de misericórdia, de presença de Deus, do Espírito Santo, nós certamente estaremos vigiando. Por isso que a primeira postura espiritual para quem está esperando o seu Senhor é estar de pé à porta do coração, vigiando, para que na hora que o Senhor bater, ele possa entrar. Ele possa dignamente ser acolhido, mas também à porta, vigiando para que não entre nada que não seja do Senhor. E se entrar, queridos irmãos, este tempo do Advento é um tempo também de recomeçarmos a nossa vida, de planejarmos a nossa vida espiritual, de colocarmos os nossos propósitos, os nossos princípios, o nosso desejo de vida de oração, o nosso desejo de leitura da palavra, o nosso desejo de compromisso com os mais pequeninos, o nosso desejo de uma vida mais empenhada na presença e na glória de Deus. Eis a primeira postura da vigilância, de pé à porta do coração, na porta do coração. Versículo 35 a 37, vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, se à tarde, à meia-noite, de madrugada, ou ao amanhecer. São as quatro partes da noite, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo, e o que vos digo, digo a todos, vigiai. Então, enquanto estamos à porta do coração, vigiando, o Senhor dá uma outra orientação. A primeira, estarmos de pé à porta; a segunda, vigiar acordados. Vigiar atentos. São Paulo, na carta aos Romanos, já toca sobre esse assunto. Lá no capítulo 13, o versículo 11 e 12, São Paulo diz: já é hora de despertar. Já é hora de acordar. Já é hora de estarmos vigilantes. Ele segue: com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Então, é preciso, queridos irmãos, que uma alma amante, uma alma vigilante, uma alma que espera, ela esteja acordada. Porque existem coisas que nos deixam sonolentos, espiritualmente falando. E o que é que nos deixa sonolentos? O que é que a alma, do que a alma precisa acordar? Qual é o sono que nós precisamos combater para sermos vigilantes. O diácono Éfrem, Santo Éfrem, 4º século, vai nos ajudar a entender do que nós devemos despertar. Santo Éfrem diz: permanecei vigilantes, porque quando o corpo dorme, é a natureza que nos domina e nossa atividade é então dirigida não por nossa vontade, mas pelos impulsos da natureza. Todo mundo passa por isso à noite, quando a gente vai descansar. E quando, continua Santo Éfrem, quando a alma está dominada por um pesado torpor, como por exemplo a pusilanimidade, isto é, um ânimo fraco, uma alma covarde, ou a tristeza, diz Santo Éfrem, é o inimigo que a domina e a conduz, mesmo contra a sua vontade. Os impulsos dominam a natureza, quando a gente dorme fisicamente para descansarmos e precisamos, e o inimigo vai dominar a alma. Então, obviamente, o cansaço nos projeta ou nos coloca para descansar, isso é natural, mas o sono que nós devemos despertar é um torpor maligno que nos faz viver uma vida cristã torpe, fraca e covarde. O Senhor Jesus já nos tinha alertado há uns dias atrás, no livro do Apocalipse, escrevendo à igreja de Sardes e Laodiceia. Não sei se vocês se recordam. Quando o Senhor disse que não nos quer é mornos, ou é quente ou é frio. Já que sois morno, eu vomitarei. Então, meus queridos, o sono da alma é colocado pelo demônio. Não é uma questão psicológica, não é uma questão simplesmente criada por nós, não. Então, a alma preguiçosa, que não tem amor, sabor pela vida de oração, sabor pela leitura da palavra, sabor por uma vida sacramental, sabor por uma vida de amor ao próximo, certamente, digo com toda clareza, à luz da palavra, à luz do magistério da igreja e à luz dos santos padres, que essa alma está infectada do torpor, do maligno. A mesma coisa é a pessoa que vive em tristeza, em amargura. Repito, não estou falando de questões psicológicas, porque muitas vezes nós poderíamos passar por quadros depressivos. Estas doenças têm tratamento, não é neste assunto que eu estou tocando. Mas existem pessoas que se alimentam de tristeza, se alimentam de covardia, se alimentam de fraqueza. Isso são toques do maligno. Vou repetir o que diz Santo Éfrem: é o inimigo que domina e a conduz, mesmo contra a sua vontade. É o inimigo que domina a alma quando esta é infectada de covardia, de pusilanimidade, de fraqueza e de tristeza, ou de tristeza. Por isso, queridos irmãos, o tempo do Advento vai nos arrancar desse sono, dessas trevas, desta escuridão, e vai nos projetar para a noite santa do início do Natal de Nosso Senhor. Uma luz, Jesus é a luz que brilhará nas nossas almas. Então o Senhor está voltando em glória, meus queridos irmãos. E nós estamos nos preparando para a sua chegada gloriosa. E essa chegada gloriosa se dará no último dia, no juízo final, ou também se dará já de início com a nossa Páscoa, que é a nossa morte. Então, primeiro domingo do Advento, vigilância. Vigiar de pé a porta do coração e vigiar curando-se do sono da morte, que é o sono da morte espiritual que o inimigo colocou, colocando em nós tristeza e covardia para seguirmos a vida cristã. Quero concluir com um texto de uma carta, a carta 199 de Santo Agostinho, nosso bispo de Hipona. Ele diz: quando alguém chega ao seu último dia nesta vida, encontra-se com o último dia do mundo para ele, porque tal como se encontrar no dia de sua morte, assim será julgado. Isso é muito importante o que Santo Agostinho está dizendo. Tal como se encontrar no dia de sua morte, assim já será o julgamento daquela pessoa. Por isso que precisamos estar atentos, vigilantes, acordados, cuidando do nosso coração. Santo Agostinho segue, dizendo: este dia virá para cada um, no dia que cada um estiver partindo desta vida. E tal como se encontrar, repito, será julgado. Por isso todo cristão deve vigiar, para que a vinda do Senhor não lhe encontre desprevenido. E esse dia final o encontrará desprevenido, se lhe encontrar desprevenido o último dia de sua vida. Então o último dia da nossa vida, basicamente não é a morte, é a vinda gloriosa de Jesus, que será o último e o primeiro na plenitude e na glória do Pai. Peçamos à Santa Virgem, a Virgem do Advento, que ela continue intercedendo por nós, protegendo as nossas vidas e as nossas famílias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.